toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Na Cotripal, o produtor associado encontra assistência técnica que o ajuda a produzir mais e melhor. Auxílio de pesquisadores, técnicos, agrônomos, veterinários, que disponibilizam atenção, conhecimento e sempre novas técnicas de manejo. Sem contar no vínculo de amizade e parceria, que resulta em maior produtividade e rentabilidade. Confiança e segurança é o que o produtor rural espera e a Cotripal oferece. Conheça uma de nossas unidades e informe-se. Cotripal, a cooperativa da nossa região.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados é em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Você, produtor rural, que tem negativações em seu CPF ou CNPJ e não consegue oportunidade de buscar novas linhas de créditos, a 3T Agência de Negócios Limitada tem a solução de forma legal dentro da legislação. Podemos reabilitar seu CPF ou CNPJ, inibindo os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito e fazendo valer seu direito. Retiramos as restrições, limpando o CPF e CNPJ, tudo conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Garantimos sua reabilitação e entregamos resultado. Entre em contato conosco pelo fone 539-9902-8000 ou pelo e-mail contato@3tagenciadenegocios.com.br.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Você está a um passo mais perto de alcançar a eficiência real nas suas operações da fazenda. Conheça a Otmis, a marca de agricultura de precisão da Jacto, que tem todas as tecnologias para fazer seu negócio crescer, não importa o tipo de operação ou marca de equipamento. Melhore a qualidade das aplicações, reduza sobreposições, amassamentos e falhas, com barras de luzes, corte de seções e piloto elétrico. Otmis, tecnologias para novos tempos.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Ok, bom dia. A Voz do Campo sempre tocando o hino nacional na abertura da Voz do Campo. É bonito de ouvir o hino do Brasil, o hino verde e amarelo, o hino brasileiro. Nos orgulha ouvir o hino nacional, o hino do Brasil na abertura da Voz do Campo. Todo sábado pela manhã, há 13 anos, a Voz do Campo está no ar. São 13 anos, são quase 7 mil aplicativos e celulares a Voz do Campo, espalhados pelo Brasil Agrícola. Produtores rurais, amigos, amigas que nos acompanham nas emissoras e rádio parceiras e também na rede mundial de computadores, a internet. Nosso bom dia, a Voz do Campo especial mais uma vez nesse sábado aqui no Norte Gaúcho. Estamos no município de Coxilha, município que fica entre Passo Fundo e Erechim, no Norte Gaúcho. E nós estamos aqui, a partir de agora, ao vivo. Antes eu quero ler um versículo bíblico da palavra de Deus para os amigos. Salmo 128. Tocamos o hino e, como cristão, vamos ler um versículo bíblico que diz assim, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme a Deus e busca andar em seus caminhos. Comerá do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Olha aí, bem-aventurado aquele que teme a Deus, busca andar em seus caminhos, comerás do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Né? Até a Bíblia diz, né, que nós vamos comer do fruto do nosso trabalho, né? Não ficar dependendo que A ou B nos dê as coisas, mas do nosso trabalho. Por isso nós temos saúde, temos que agradecer e temos que continuar nossa luta e nossa batalha nesse Brasil que nós estamos vivendo uma transição incrível na história do Brasil, que é muito sério, muito exige de nós muita responsabilidade nesse momento, especialmente aqui com esse microfone, com a comunicação, a responsabilidade de uma comunicação verdadeira, de uma comunicação honesta, séria e comprometida com as coisas certas. Por isso eu tenho falado há muitos anos que no Brasil nós precisamos trazer uma valorização ainda maior aos agricultores, ao povo do campo, porque sem produtor rural não tem café da manhã, não tem almoço e não tem janta. E é preciso dizer isso para a sociedade. E eu estou agora como deputado federal em Brasília e estou desenvolvendo um projeto de transmissão de conhecimento para os brasileiros, especialmente a sociedade urbana, né? A gente quer conversar de perto com as crianças brasileiras. Numa forma que as crianças vão gostar, nós vamos desenvolver projetos de salas digitais, de carreta digital, fazenda digital nos shoppings do Brasil. Vocês já pensaram chegar no Iguatemi Shopping, Porto Alegre, ou no Morumbi Shopping, São Paulo, e encontrar lá no meio do shopping uma fazenda digital toda muito legal, com óculos 3D, onde as crianças vão brincar mexendo nas vaquinhas, na sala de ordenha, vão brincar com o tratorzinho, plantando trigo, com a colhedeira, com o trator, vão brincar dentro de uma fazenda. Vai ser algo incrível. Estamos buscando parceiros de todo o Brasil para esse projeto aí e estamos trabalhando também com o Ministério da Ciência e Tecnologia. A Voz do Campo foi convidada essa semana pelo ministro Marcos Pontes, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, para o lançamento desse projeto nosso na Feira Nacional da Ciência e Tecnologia, que vai acontecer em Brasília de 3 a 12 de dezembro, e que eu convido os amigos a participar em Brasília dessa Feira Nacional de Ciência e Tecnologia. E nós vamos lançar o projeto Salas Digitais da Agricultura lá em Brasília, agora no mês de dezembro. Então é um projeto que eu convido vocês a conhecer mais de perto, né? Nós vamos trazer todas as informações na sequência para os amigos. Tá bom, pessoal? Nosso bom dia ao Lisandro Weber, família Weber, a Celi e a Eni. São os irmãos aqui da Sementes Weber, família Weber, que estão sempre na parceria conosco. Eles têm, além da empresa, das lavouras, da produção, da empresa Sementes Weber, eles também desenvolvem um projeto. Eles estão compartilhando o conhecimento que eles têm, né? E ofereceram ao Norte Gaúcho o projeto Viver, que é o projeto social que nós vamos falar na sequência um pouquinho mais, que a gente é parceiro e está apoiando. Tá bem? Um abraço, meu amigo Alberto Tesmer, em Palmas, no Tocantins. Estamos aqui no Tocantins acompanhando e sempre apoiando o Homem do Campo, a 3T, Agência de Negócios. Um abraço, Alberto Tesmer. Em Maracaju, um abraço ao Celso Villani, preparando aqui e escutando o melhor programa que defende nossa agricultura. Fala e divulga nossos interesses. Tem todo o meu apoio, Marcelo. Um abraço. Celso Villani, lá da Fazenda Pejuçara, em Maracaju. Mandar um abraço ao Edson Brandenburger, em Pejuçara. Um abraço, Edson, ao povo de Pejuçara, meu amigo Leonir Perlin. Um abraço ao Epitácio em Panambi. Enfim, o pessoal que está nos mandando mensagem, está nos acompanhando nessa manhã de sábado. O Epitácio da Trópico, empresa de construção, de projetos de construção aí de usinas hidrelétricas, CGHs, pelo Brasil afora, que é outra coisa muito importante, a geração de energia de qualidade e com custo acessível a todo mundo. Esse Brasil tem coisa para fazer, hein? Então, os que gostam de trabalhar, tem bastante coisa para fazer, Lisandro, bastante coisa para fazer. Eu acredito muito no futuro do Brasil, no futuro bom para os brasileiros do bem que querem fazer as coisas certas. Estou aqui com o prefeito João de Coxilha, jovem prefeito, acompanhado de vários secretários, várias lideranças políticas, reuniu um time aqui, né? Um exército, né, prefeito João? Veio todo mundo aqui, eu não sei se para tomar o café da manhã com o Weber aqui, ou se para ver o Marcelo Bruno, né? Eu não sei qual, né, se ele... hein, Lisandro? Mas é isso aí, amigo do município, né? Saudades do nosso amigo Hildo Hort, nosso ex-prefeito aqui de Coxilha, né? Mas a vida é assim, infelizmente as coisas acontecem, a gente sente, mas é a vida. Nós temos que também estar preparado para isso, temos que ser forte, como diz a música gaúcha, bagual que não se entrega. Vou passar a palavra para o Lisandro Weber, né? Que é o nosso amigo e parceiro aqui, e depois nós vamos fazer um bate-papo aqui, falar um pouquinho de lavoura, falar um pouquinho com a Celi, que da família Weber é a agrônoma, é a técnica, é a mulher que vai para, né, a mulher que alia esmalte vermelho e pé de soja, de trigo, de milho, ela vê lá o milho, como é que está indo, e alia também a unha vermelha. Então nós vamos conversar com a Celi Weber para falar um pouquinho de lavoura e aliado ao desenvolvimento do município. Mas aonde que entra o município? Aliado no quê? O município oferece uma infraestrutura boa para que o produtor desenvolva o seu trabalho. É isso que tem que acontecer. O município faz a parte dele, o produtor faz a parte dele. Se nós chegar em Luiz Eduardo Magalhães, povo que está me escutando lá em Luiz Eduardo, na Bahia, a Rádio Cidade FM, se nós chegar em Luiz Eduardo Magalhães, é o maior exemplo do que o setor privado levantou voo como um foguete e o setor público ficou para trás. Não é verdade? Lá, quem conhece Luiz Eduardo sabe o que eu estou dizendo. E o povo que está me escutando, Luiz Eduardo, em Barreiras, na região aí, sabe o que eu estou falando. Né? O setor público não conseguiu acompanhar o desenvolvimento do setor privado. O setor privado é um foguete. O setor público, não vou desfazer do Fusquinha, porque é o carro mais lindo que existe no Brasil, né? Mas anda de Fusca, né? Não acompanhou, né? E olha que andar de Fusca é um prazer enorme, porque é o carro. Espera aí que já passa que tu já registra com o microfone. Isso, era aí.
Bom dia. Bom dia a todos. Em Luiz Magalhães tem obra de Coxilha lá.
Olha aí.
A empresa TC Estruturas construiu faz 5 meses. Construímos uma obra lá de uma parte de ginásio, um ginásio de esporte, onde tem quadro de tênis e tudo. Então já tem filho de Coxilha lá em Magalhães. Lá.
Olha aí, desenvolvendo em Luiz Eduardo lá. Que bom! Isso é importante. Coxilha exportando coisa boa, né? E é isso aí. Lisandro Weber, vou te pegar o microfone aqui. Lisandro, satisfação, saudade do seu setembrino aí, da tua mãe aí, que estão resguardados aí, né, Lisandro? Bom dia.
Ah, com certeza, Marcelo, bom dia. É um prazer tê-lo novamente conosco aqui, na nossa empresa, no nosso município, né? Então, acho que o nosso município é um... essencialmente agrícola, que é uma das tuas bandeiras que tu nos defende muito. Acho que é a pessoa que mais defende o agro hoje, principalmente no Rio Grande do Sul. Então, temos o prazer de estar aqui contigo e valorizando tudo que está sendo feito no município. O nosso município é um município que a essência da genética das novas sementes está aqui no nosso município. Hoje aqui nós temos o Centro de Pesquisa de Soja da GDM, nós temos o Centro de Pesquisa de Milho da Corteva Pioneer, nós temos centro de pesquisa de soja da Bayer, Monsanto, né? Então, não lembro se falta algum desses de centro de pesquisa agora que eu, de repente... Ah, temos novamente, agora a partir do ano passado, temos a BASF também, centro de pesquisa da BASF aqui. Então, a gente está num município que busca tecnologia, que traz genética nova em trigo. Outra empresa que trabalha conosco também, a genética UR Sementes no Trigo. Então, todas as empresas que desenvolvem as novas tecnologias nas sementes estão aqui no município. Então, o nosso município é essencialmente, fora o imenso número de produtores de semente que temos aqui. Então, é um município que exporta tecnologia. Então, isso é muito bom.
Exatamente. Olha o detalhe que o Lisandro está passando aos ouvintes da Voz do Campo e aos amigos. Tem vários centros de pesquisas aqui, áreas, né, estações de experimento e pesquisa de empresas do agro multinacionais que, em parceria aqui com o município, desenvolvem projeto de pesquisa, de busca de conhecimento e inovação para oferecer o melhor para os agricultores do Brasil inteiro. Por que, Lisandro, que eles escolheram aqui? Qual é a justificativa? É clima? É solo? O que que tem que foi oferecido ao pessoal e que despertou, Lisandro, essa vinda para cá?
Marcelo, nessa parte de sementes, eu vejo que a gente tem um perfil médio. A gente tem uma altitude aqui em torno de 700 metros. Então, não é altitude baixa, como, digo assim, região de Não Me Toque, Cruz Alta, ali que já fica em 500 metros para baixo. Também não é uma região alta como Vacaria, com 900 a 1.000 metros. Né? Então, nós estamos numa altitude média. Né? Então, o que se produz aqui praticamente... se desenvolvem as novas sementes aqui, praticamente elas se adaptam em todas as regiões do Brasil, porque nós estamos numa altitude média e o nosso clima tem um índice pluviométrico muito bom, né? Então, a gente está colocando irrigação, está melhorando, mas mesmo sem irrigação, nós sempre temos uma produtividade média muito boa.
O clima é bem favorável, é quase que perfeito para as plantas, né? O desenvolvimento normal da planta.
Exatamente. O índice pluviométrico no ano, a temperatura, também não é uma temperatura extrema, por exemplo, nessas regiões mais baixas, as temperaturas são mais altas, né? Então, nós temos temperatura amena, e não é uma temperatura tão fria como a região de Lagoa Vermelha e Vacaria.
É o equilíbrio perfeito.
Exatamente, é um perfil médio de solo, de umidade, de água, sabe?
Isso trouxe os investimentos em pesquisa das empresas para cá.
Exatamente.
Maravilha, hein? Centro de pesquisa aqui das maiores empresas da agricultura brasileira e mundial estão aqui em Coxilha, no Norte Gaúcho. Que bom, Lisandro. Precisa mais incentivo isso, viu? E nós queremos ser parceiro disso também, como parlamentar, aí ajudar o que a gente pode, principalmente na logística para esse pessoal aí. Tá bem, Lisandro?
Falaste na logística, vou reativar, que eu acho que hoje nós temos um verdadeiro ministro da infraestrutura aí, sim, que está fazendo muito pelo Brasil. Marcelo, nós temos aqui a 300 metros de onde que a gente está, nós temos uma linha férrea aqui que não dá para acreditar que está desativada, não lembro agora, há 15, 20 anos, sabe? Um ramal ferroviário que nos abastecia com fertilizantes, sabe? Com tudo, e está de Passo Fundo, a Marcelino Ramos está desativado esse ramal, sabe? Isso não existe, está apodrecendo os dormentes, sabe? Uma coisa que está aqui pronta, sabe? E foi abandonado na época da privatização.
É umas coisas que a gente não entende, né, Lisandro? As coisas de extrema importância para o Brasil e que a gente não entende por que parou de funcionar. E tudo isso, Lisandro, é decisão política de quem tem o poder na mão, de quem está governando o país. Né, quem tem o poder na mão decidir. Tantas coisas para arrumar no Brasil. Tá? Por exemplo, vou tentar outro exemplo da geração de energia. Tá? Todas as gerações de energia são boas, mas a única que é brasileira é a hidrelétrica, que os equipamentos 100% são do Brasil. Os restantes, todos os equipamentos de fora do Brasil. No Fundo Clima, que criaram há muitos anos atrás, no Fundo Clima, dinheiro do BNDES para fazer projetos só tem para as outras geradoras de energia. Não tem para a hidrelétrica. Que estranho, né? Dinheiro brasileiro tem para financiar equipamentos estrangeiros. São as incoerências. Eu acho que tem que equilibrar. Tem que ter para todo mundo. Tem que ser justo. Se tem para energia solar, eólica, enfim, mas tem para a hidrelétrica também. Fundo Clima. E nós protocolamos um projeto para alterar isso e para incluir também para que todas as pessoas que tenham a queda d'água, que tenham o ok para fazer um projeto, queiram desenvolver um projeto de geração de energia, né, se resolve, tem acesso ao crédito, acesso ao projeto para desenvolver um projeto e gerar energia, para a gente não ficar todo ano. Eu faço 37 anos que assisto a mesma reportagem no Jornal Nacional, que ela diz crise hídrica no Brasil, Está faltando chuva e tem crise hídrica e a luz está mais cara. Faz 37 anos que dá a mesma reportagem. E eu pergunto, às vezes, mas por que que não resolveram isso aí? Por que que não resolveram isso aí? Tantos projetos que tem de construção de pequena CGH, né? Tu bota uma CGH pequena aqui, o Lisandro, parece que tem um projeto aí, e tu gera energia para a Coxilha inteira, tia. Lisandro, sim, gera sim. Energia para a Coxilha inteira. Olha isso aí. Aí já gera energia, sim. Fica o custo mais baixo para as pessoas, mas aí vem umas questõezinhas, inventam umas coisas, mapeiam umas coisas e inventam, e aí não consegue tocar o projeto, porque aqui nessa área não dá, porque essa área é considerada não sei do quê.
Sim, ia comentar agora, né? Acho que todos aqui conhecem, nós temos uma queda d'água bem interessante na nossa propriedade. Então, juntamente com o Epitácio, a gente já fez um levantamento prévio, é possível instalar uma CGH, né? E só que estamos num limitante ali que o Epitácio me passou, que essa bacia hidrográfica do nosso rio Cachoeira aqui, ela está dentro de uma bacia hidrográfica que não permite instalação. Né? Então, toda essa região daqui de Coxilha, que vai para Tapejar, Sousa Ramos, que vai desaguar lá no rio Uruguai, ela não permite instalação de novas CGHs.
Que absurdo, né? Então, são coisas que precisam ser corrigidas no Brasil. É muita coisa. Eu mesmo estava falando com o Lisandro aqui agora, com a esposa do Claito, Eliane, que é engenheira da Kepler Weber, que estava aqui. Né? A Eliane faz os projetos da Kepler Weber, empresa aí de silos e armazéns. Eu tenho um projeto de lei que está protocolado no Congresso Nacional. Conversei há uns dias atrás com o general Heleno, que é o do gabinete estratégico do governo. Conversamos muito e ele me disse para mim, olha, Marcelo, nos anos 70, final dos anos 70, eu percorri o Brasil incentivando os produtores a colocar silos e armazéns nas propriedades. O general Heleno me falou isso e achou de extrema importância o projeto, para que os produtores rurais possam ter silos e armazém, guardar a sua produção lá na sua propriedade. Seria de extrema importância. Cooperativa forte, empresa forte, mas produtor também lá com a sua armazém. Isso aí é o equilíbrio, é o desenvolvimento sustentável. Se eu tenho condição, se eu quero fazer um projeto e eu quero fazer um armazém, isso também é liberdade econômica. Celi.
Eni. Essa época foi quando o nosso pai começou a fazer os armazéns aqui, né, que foi devido a essa campanha toda que existiu no governo brasileiro, né, que a gente começou o nosso sistema de armazenagem aqui da nossa própria produção.
Em 77, viu? Tá
foi,
aí, ó.
Foi nessa época.
O general
época,
me falou, né? Que nessa época ele andava o Brasil incentivando e tá aí. E o seu Setembrino, visionário, pegou e já começou a desenvolver, não perdeu tempo. E nós precisamos voltar esse tempo, Eni, incentivar os produtores e criar uma alternativa para eles. Eu tenho o projeto do Jovem no Campo também, Minha Terra Verde e Amarela, para o jovem agricultor comprar sua primeira terra, entendeu? Permanecer no campo. São incentivos que a gente está desenvolvendo aos agricultores. Eu tenho um projeto que eu aprovei, até o Alceu Moreira, deputado, colega, relator, é o projeto da motorização elétrica agrícola, Lisandro. Trator elétrico, caminhão elétrico, vamos partir para isso. Inclusive a Chácara Tech, uma empresa de Israel, nos visitou, né, e nós vamos conhecer esse projeto, esse desenvolvimento lá em Israel. E eles nos incentivaram como parlamentar, como legislador, a um projeto desta envergadura. É a motorização elétrica agrícola. Isso é uma inovação incrível. E é um projeto que nós aprovamos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Nós precisamos, além da infraestrutura, continuar inovando. Inovando, uma evolução sem parar. Lisandro.
Marcelo, só para complementar que tu está falando da questão dos motores elétricos, é muito interessante, porque a gente pode gerar a própria energia e abastecer os tratores com energia dentro. Só para te dar um exemplo do que está acontecendo hoje, que eu não sei se é um aproveitamento da situação, alguma coisa. Para ter uma ideia, agora, umas 3 semanas para cá, nós estamos tendo um problema de falta de diesel em plena época de plantio e colheita, sabe? Nós temos empresas, TRRs aqui da região que a gente compra, tem 5 ou 6 que a gente faz cotação de preço. Tu acredita que nós estávamos pagando há 30 dias atrás em torno de R$4,30 o diesel? E, por exemplo, 5 empresas, nenhuma tinha. E uma que tinha para entregar, nos pediu 5,80 o litro do diesel.
De 4,30
passou para 5,80. É óbvio que a gente não comprou. Então a gente foi comprar de uma empresa lá de Canoas que trouxe aqui em Passo Fundo e nos entregou a 5,20. Tu entende? Tu acha que não tem um aproveitamento de certas pessoas numa restrição de abastecimento de combustível? Sabe? É um absurdo isso.
Maravilha. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Pedro de Bona, de Erechim, né? Grupo Que Soja, produtor rural, empresário. Ele foi a Brasília essa semana me visitar, Lisandro, e me levar umas ideias lá, estamos conversando. Melhorar as coisas também para o agricultor brasileiro, para o produtor brasileiro. Então, mandar um abraço aí para a família de Bona de Erechim, que nos acompanha aí, um abraço especialmente ao Pedro, que essa semana nos visitou em Brasília lá, conversamos muito, trocamos muita ideia. Ele e o Anderson Faustino, um abraço a vocês aí que acompanham a Voz do Campo. Olha essa mensagem aqui, ó. Bom dia, amigos da Voz do Campo. Estamos voando na aplicação de fungicida no milho em Nova Ramada. E ouvindo a Voz do Campo, excelente programa. O Wilson, da Nativa Aviação, está no ar. Será que escuta lá em cima? Ah, se é o Wilson. O Wilson deve ter algum rádio especial lá, né? Um abraço, Wilson. Tá ouvindo a Voz do Campo. Estamos voando. Fiquei estranhando, mas como? Ah, e digitando. Ô, Wilson, como que tu tá ouvindo aí no céu? E como que tu tá digitando? Não, só um pouquinho, né? Um abraço, Wilson. Nativo Aviação de Cruz Alta, grande amigo e parceiro aí. Um abraço a vocês aí que nos acompanham. Celi Weber, pega o microfone ali, Celi. Vamos falar um pouquinho tecnicamente de lavoura, depois eu vou ouvir o prefeito João. E vamos falar um pouquinho de produtor rural e município. Cada um faz a sua parte. O que que o João está fazendo como município aqui de Coxilha? Né? E os produtores, o que fazem? O que a Sementes Weber contribui com Coxilha e o que Coxilha retribui a Sementes Weber? Celi, falando um pouquinho tecnicamente, nós estamos finalizando a planta de soja, a colheita do trigo, o milho que chegando. Como é que está a lavoura tecnicamente? Celi Weber, bom dia.
Bom dia a todos os que estão ouvindo o programa Voz do Campo. Ah, e obrigada também pela visita e, né, dando essa oportunidade de participarmos do programa. Assim, o trigo, a cultura do trigo, ela tá boa. Acho que foi em final de setembro ali que deu umas chuvas, então a gente tem um pouquinho de redução em algumas cultivares em função de que deu a doença giberela. Mas ontem a gente começou a colher e está dando uma boa produtividade. Então, acredito que o trigo não vai ter uma super, aqui na nossa região, super produtividade, mas vai ter uma produtividade média. Quanto ao milho, o milho estava bem instalado, né? Choveu bem, mas agora já fazem 2 semanas que aqui na nossa região, em algumas partes choveu, mas na nossa, especificamente, não choveu. O milho está tendo um estresse hídrico no momento. E como a gente tem cultivares precoces, ele está querendo já florescer, né, emitir o pendão e está sofrendo um pouco. Né?
Necessidade de chuva nesse momento é crucial.
É,
né?
Crucial aqui.
Para definição da qualidade do milho lá na colheita.
Isso.
Uhum. E a perspectiva tem de chuva, Celi?
Para a semana que vem tem alguma coisa.
E nesse milho específico vocês têm irrigação ou é o sequeiro?
Nós temos uma parte, milho comercial, que está fora dos pivôs, mas temos 50% fora e 50% que é milho semente para Pioneer, né, que está irrigado. Mas o calor está tão intenso aqui, né, que põe uma lâmina de 9 milímetros, 10 milímetros, que praticamente dura só 2 dias. Né?
E aí já tem que repor água novamente.
A necessidade está sendo bem intensa de água.
Celi, vocês chegam a colher o quê por hectare aqui no milho que vocês fazem, aqui na inovação, na toda a tecnologia que vocês aplicam aqui na lavoura da Sementes Weber? Chegam a colher o quê em milho?
Na melhor, a gente já colheu 220 sacos no sequeiro.
220 no sequeiro? No sequeiro, sem irrigação?
Sem irrigação.
220 sacas de milho?
É. Olha aí. E uma média assim, dos anos entre estiagem e normal é em torno de 180. Sacos por hectare.
Bom, a pergunta que eu quero fazer para você, Celi, com toda a tua experiência de campo que você tem lá na lavoura, Celi, aonde que nós vamos chegar na quantidade de colheita de milho por hectare? Onde nós vamos chegar a 300, Celi? Ou já chegamos, ou vamos passar de 300?
Eu acho que sim, porque já tem gente, né?
Com 300,
já,
né?
Já. Uhum, acho que vamos chegar.
É milho, né? Vamos,
é ali, bastante.
Vamos parar um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. É milho, né, Lisandro?
Porque eles estão melhorando a as cultivares para até resistir mais à estiagem, né?
Então eu vou fazer... Oi? Sou Vernigo? Está nos ouvindo e já está aí, né? Não sei se ele tá aí, já está aí. Um abraço, Valdeci, seu Vernigo. Celi, eu vou te fazer outra pergunta agora mais difícil, tá? Então senta bem aí, Celi. E o solo que nós estamos aproveitando, o solo... De vocês, por exemplo, qual é o cuidado que estão tendo com o solo? O solo está dando. Olha o que eu estou falando, né?
Sim.
O que eu falo, o solo é que nem o nosso organismo.
Sim.
Ele oferece tudo, mas vai um tempo que ele começa a sentir. E o solo? Qual é o cuidado, a proteção com o solo que eu sei que a Sementes Weber tem? Como é que está o solo?
Assim, ó, como a gente teve sempre o nosso pai com uma muito visionário, ele sempre foi uma pessoa de cuidar do solo. Então, sempre ele manteve a fertilidade. E ele foi um dos primeiros produtores da região a usar calcário e sempre adubar a sua cultura. Sempre foi bem adubada, né? E depois, quando com o advento do plantio direto, então, nós já fazem 30 anos que temos plantio direto. Então, o que a gente procura fazer? É a rotação de culturas e sempre ter coberturas. Inclusive, no ano passado, a gente tirou milho, colocou capim-sudão, tirou capim-sudão, colocou trigo, agora tira trigo, coloca soja. Então, a gente está tentando manter a cobertura o ano todo no solo, com mix, ou com nabo, ou com aveia.
Ah, joga o seu Lisandro está dizendo aqui e fazendo uma propaganda para o Wilson, dona Silva. Wilson, olha que propaganda de graça e ao vivo para todo o Brasil, para ti, Wilson. O Lisandro aqui me diz o seguinte, com a empresa do Wilson, nós jogamos o capim-sudão antes...
De colher o milho.
Antes de colher o milho. Isso ajuda no que, Lisandro? Ou Celi, me ajuda aí.
Quando tu tira o milho, o capim já está germinado. E aí tu já tem solo coberto de novo.
Está protegendo o solo,
sim.
É a proteção, é a cobertura de solo.
Não fica nunca descoberto.
Não fica nunca descoberto. Então, ele está proteção do solo. Então, quando estão por colher o milho, joga já o capim-sudão. Quando colhe o milho, já está germinando. Ele já está com a coberturinha.
Aí, quando a gente vai plantar, se tu vai plantar milho, daí tu já desseca o capim-sudão e ainda planta nabo com aveia, depois desseca, vai milho, vai trigo, ou só nabo vai trigo, é o tempo todo.
Esse é o verdadeiro, Celi, manejo do solo, é perfeito, que cuida do solo, né?
E mantém a atividade microbiológica do solo.
O Wilson está dizendo, olha, ele está lá no céu nos escutando e está dizendo, muito bom, excelente, viu? Que maravilha, né, Celi? Esse é o manejo do solo, o cuidado que nós temos que ter com o solo, né?
Além de manter o solo coberto, recicla os nutrientes, porque cada cultura tem uma necessidade de nutrientes diferentes, e ela absorve nutrientes diferentes e devolve ao solo nutrientes diferentes. Por isso também a importância da rotação de culturas, dessa cobertura o tempo inteiro, está reciclando, além de manter o solo coberto, está reciclando os nutrientes.
Sim. Está fazendo funcionar a ação dos nutrientes no solo.
Isso.
Agora, o que me fascina nos Weber é o seguinte, a Inês, eu não cuido mais da lavoura, estou só no projeto, mas aí agora ela se envolve a falar tecnicamente, Lisandra.
Eu sou agrônoma também.
Está no
sangue,
né?
Então a gente está sempre por dentro dos assuntos, né? Nunca perde a.
É verdade. Mas muito bom. Esse cuidado do solo é fundamental, né? Se nós queremos resultado, né?
Sim. É de suma importância. E ainda mais que a nossa região aqui é um solo pesado, é acima de 65% até 70% de argila. Então, e como a gente também tem essa produção intensa, inverno e verão, a gente usa muito solo, usa muito maquinário, então a gente tem que ter essas plantas de cobertura para deixar ele mais poroso, né? Para promover maior infiltração de água no solo e não escorrer, né? Não provocar erosão.
O Wilson está dizendo tecnologia de primeiro mundo. Investir em tecnologia mas tem que saber aplicar essa tecnologia para ter o retorno, para ter liquidez, para ter lucro, né, Celi?
Sim, porque tem um custo, né? Então, às vezes, as pessoas falam, ah, não faz cobertura, não faz bem feito, mas realmente tem que estar capitalizado, fazer bem feito para ter esse retorno, né? Porque a gente tem essa agricultura de precisão, a gente adotou desde 2008, e agora a gente já está tendo essa parte da agricultura 4.0, né, digital, então, que via satélite, plantio, colheita. Esse ano, inclusive, ali depois o Lisandro pode complementar, tem o plantio, que você deixa sem plantar onde vai passar o pulverizador para você não gastar semente e adubo. Não sei se o Lisandro quer complementar, foi ele que implantou. É.
Sim, esse é um projeto amassamento zero que a gente está fazendo aí junto com a Estara, onde que os rastros do pulverizador já vão ficar sem semente, e já ficar marcados os rastros e tu não vai gastar semente e adubo naquela onde fica o rastro do pulverizador. Então já é feito o mapeamento antes do plantio e a plantadeira passa e onde tem o rastro do pulverizador ela desliga, passa aqueles 30 centímetros do pneu, ela liga novamente, vai no próximo rastro, desliga, deixa o vão do pneu do trator sem semente. Exatamente.
Tem que ligar,
né? Exatamente.
Para não haver problema de passar por cima do
algum. Para tu não amassar, porque tu, assim, é uma semente que vai fora, porque tu vai plantar, vai nascer e o pneu vai destruir ela.
Então, já com esse planejamento de onde vai passar o pulverizador.
É, porque daí tu tem que, quando o pulverizador passa, ele já faz um mapa, e esse mapa vai jogar depois na semeadeira, né? Aí vai. E eu também estava vendo agora, a gente aqui não tem, mas tem um aparelho.
Só para me entender, o pulverizador é onde ele vai passar, ele já vai deixar um mapinha, depois ele vai voltar naquele lugar. Sempre
Sim,
no mesmo lugar.
Sempre no mesmo lugar.
Porque ele vai fazer um mapa da área ali, da região, Sim. entendeu? Então ele vai cruzar para aquele mesmo lugar, largando o mesmo produto ali, não vai prejudicar nenhuma semente.
É.
Olha.
E outra que a gente não tem ainda, eu vi essa semana, é um drone que mapeia a área onde tu tem ervas daninhas e onde não tem. Tu joga esse mapa também para dentro do pulverizador e ele passa o tempo todo abrindo e fechando. Também usa menos produto químico, né? Menos Sim. custo e ajuda a sustentabilidade do meio ambiente. Então, até eu assisti umas palestras com um economista que ele fala que o produtor que não vai inovar não vai ficar no mercado. Então, a inovação é muito importante.
Não tem dúvida, manter. Né,
inovação. Em todos os sentidos também.
Em todos, eu ia dizer. Até na política, viu? Principalmente em governos, né? Quem não acompanha a evolução, a inovação, né? O jeito novo de fazer política, né? O prefeito João sem frescura, né? Eu ontem de noite fui ali no encontro de motos em Condor ali, eu disse, ó, eu não sou muito do deputado de gravata, eu sou do deputado DJ, virei o boné e mandei tocar um Pink Floyd pro povo lá, foi um... Vieram ao delírio enquanto de motos, então tem que ser um pouquinho diferente, tem que fazer diferente se nós queremos resultados diferentes, entendeu? Então nós precisamos nos aperfeiçoar e todos nós precisamos desenvolver todo dia. Uhum. Não para, a evolução não para.
É, o ser humano ele tem que descobrir que o trabalho com honestidade, transparência e você fazer o bem para o outro vai fazer muito mais para você. Sim. Esse é o, acho assim que o ser humano não nasce pronto, né? Ele vai amadurecendo e crescendo durante a vida. E que você fazer o bem de maneira correta, sem prejudicar a você e a alguém, é o que dá certo, com certeza, que você vai chegar lá no final da vida e que vai ter valido a pena.
É o velho ditado de não subir na vida pisando nos outros.
Os meios importam, né? Os meios importam.
É o velho ditado, verdadeiro. O prefeito João, vamos ouvir um pouquinho o nosso prefeito de Coxilha, jovem prefeito, está aqui com vários secretários, administração, pode até nominar para nós aqui, prefeito João, o pessoal que te acompanha aí, né? A família Weber, a grande parceira do município de Coxilha, né? São amigos aqui, família daqui, e tem um grande vínculo com a população do município, e tem um grande projeto social que a família Weber desenvolve aqui, que é o Projeto Viver. Prefeito João, bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo.
Bom dia, deputado Marcelo. Primeiramente, quero agradecer a família Weber aí pela receptividade. Aí. Também agradecer, deputado, a forma que vocês nos acolheram lá em Brasília. E então, começando como vereador Gilberto, mais conhecido como Batata, secretário Aislo da administração, secretário Hernani da educação, vereador Kleber, secretário da agricultura Wagner Negre, secretário do meio ambiente Sandra, vereadora Rose, secretário da agricultura, das obras Douglas, presidente da Câmara, vereadora Taniela, nosso piloto Bernardo e o nosso professor, instrutor e amigo também, Leonardo Lisotti. É,
vai ter reunião da prefeitura depois aqui, né? Aproveitar que...
Ah, o Ivan, desculpa, Ivan, você não estava aí, hein? O assessor da administração, Ivan Tamay.
O Ivan que estava com o prefeito em Brasília, lá, gostei demais deles dois lá juntos, lá, né, com uma pegada forte, né, e já nasceu esse encontro aqui, e o prefeito está investindo num projeto também que faz parte da vida, nós temos que ser diversificado que nem a lavoura, diversificado. Então a administração também, ela cuida da agricultura, tem que cuidar da educação, tem que cuidar da saúde, que é o principal, né, e cuida também da questão esporte, oportunidade de lazer para a comunidade. E ele está trazendo um projeto novo, que eu sou, quero ser parceiro. Nós vamos destinar um recurso do nosso gabinete para um projeto de formar piloto de moto aqui em Coxilha, né? Para meninada ali. Imagina, Valdir, o teu guri lá, teu menino lá, né, que gosta de se agitar dia e noite lá. Daqui a pouco vai ali para cima de uma moto, vai virar um piloto de moto, rapaz. Gastar a adrenalina, a energia que essa criançada tem lá aprendendo a andar de moto, que legal, hein? Deixar um pouquinho também de viajar no mundo virtual, com tanta coisa, às vezes porcaria, e ele vai daqui a pouco gastar a energia que tem. Prefeito, uma baita iniciativa tua de trazer o Lisotti com esse projeto, eu vou ser parceiro de vocês aí, tá? Pelo Lisandro Weber, pela família Weber, aí nós na hora, não, vamos arrumar um recurso aí, vamos comprar uns kitzinhos, motinho, né, e vão formar grandes pilotos, quem sabe aqui pilotos campeões brasileiros vão sair de Coxilha aqui, prefeito.
É, se Deus quiser, o Leonardo Lisotti trouxe até nós esse projeto aí, e a gente olhou com bons olhos, e como a gente sabe que o deputado é parceiro para ajudar a desenvolver isso, então a gente de imediato já foi procurar o senhor lá.
Que bom, prefeito. Parabéns pela sua iniciativa, viu? Prefeito, o que que tu entende que o prefeito tem que fazer para os agricultores? E o que que tu está fazendo com o teu secretário de Obras, Agricultura aqui? O que que tu entende que tem que fazer para os agricultores? E o que que tu está fazendo em Coxilha aqui?
Eu sempre costumo dizer, né, que a gestão pública é feita de não só de mim, né, de todos, né? Então eu tenho o apoio da Câmara de Vereadores... Eu tenho o apoio de todos os meus secretários e amigos também, né, para dar condições, né, para o agricultor, como estrada, meio na Secretaria do Meio Ambiente, como a gente sabe que é muita burocracia, a gente tenta fazer o máximo, auxiliar o máximo o agricultor. Na agricultura, a gente vem... também desenvolvendo vários trabalhos, apesar que, como eu, antes, em off, ali, a gente estava conversando, a gente vem enfrentando alguns problemas com máquinas, mas a gente está tentando dar o máximo, né, para sempre dar boas condições para os agricultores.
Inclusive, um trabalho de encascalhamento das estradas. Isso é muito importante, né? Facilita muito a logística, o transporte, o andar dos caminhões aí. Não prejudica tanto a máquina, o caminhão, e isso é bom, né?
Sim, sim.
É a estrutura da estrada boa, adaptável para o transporte da produção.
Isso, é. A gente vem trabalhando com brita, né, nas estradas aí do interior, e sempre o secretário de Obras, Douglas, vem trazendo também algumas ideias, e a gente vai tentando, e até chegar na fórmula certa de deixar uma estrada perfeita, né?
É verdade. Mandar um abraço lá para a fronteira, Maçambará, família do lá do Jarbas e toda a família que nos acompanha. Também um abraço, Jarbas, aí mandando mensagem, está nos acompanhando nessa manhã de sábado. Na fronteira, Maçambará, região de Itaqui. Um grande abraço a vocês. Prefeito, e máquinas, hein? O município está sempre atrás de máquinas, porque precisa para fazer tudo isso, máquinas, né?
Com certeza. As máquinas vão se defasando, né, deputado? Então a gente vai ter que ir renovando, né? Por exemplo, a Secretaria da Agricultura tem 3 retro, né? E essa semana nós estávamos apenas trabalhando com uma. 2
estragou.
Então, a gente vai tentar renovar aí o ano que vem a frota, né? Inclusive até os veículos, para tentar dar o maior conforto, né, para os agricultores e para os munícipes.
Maravilha. Está bem, prefeito. O projeto Viver, projeto social da Sementes Weber, tem o apoio de vocês também da Prefeitura Municipal de Coxilha. É um projeto social incrível aqui na região. O café da manhã que está sendo servido aqui na Voz do Campo é feito aí pelo pessoal que é do Projeto Viver. Né? Inclusive tem um pedágio aqui, que vai a Passo Fundo, aqui de Coxilha, e o pessoal do pedágio se alimenta muito com lanche, com comida, que é feito também no Projeto Viver, né? Que vende, que comercializa, que faz negócio. Né? Projeto Viver é uma oportunidade para pessoas, não é só adolescente e criança, né, Eni? É também pessoas de idade, todo o pessoal, né, do município, quer desenvolver no projeto?
Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho, né, do projeto, enfim, e do município de Coxilha, de uma forma geral, da empresa familiar. O projeto Viver, ele tem ele, na realidade, ele envolve o município inteiro, né? Porque, através das oficinas, a gente fornece aulas para as crianças, jovens, adolescentes e, inclusive, adultos. Mulheres, principalmente, elas participam da oficina de culinária, né? da oficina de artesanato, várias coisas que nós promovemos ali no projeto. E na pequena indústria também, né? Porque daí a gente também disponibiliza emprego para as mulheres de Coxilha, que isso era uma grande preocupação, justamente pelo nosso município ser basicamente agrícola. A maioria dos postos de trabalho são para homens. Né? Então, o Projeto Viver, pensando nisso, pensando em disponibilizar emprego para as mulheres, porque sempre a vida das mulheres foi muito dura, né? Tem que trabalhar em Passo Fundo para poder ajudar no sustento da família. Né? Então, eu digo que ele está envolvido
isso que tu está falando, daqui a pouco tu está incentivando uma mulher, por exemplo, a desenvolver a habilidade que ela tem na parte da costura. Quando tu vê ela compra uma máquina nova, ela está fazendo, daqui a pouco ela está fazendo vestido de festa. Ela vai desenvolver essa habilidade, é isso, né?
Isso, é isso.
Daqui a pouco ela vai botar o negócio dela, né?
Inclusive... Sim, inclusive, sim, temos vários exemplos, por exemplo... Com a nossa pequena indústria de alimentos, a gente estimulou no município, vários restaurantes abriram. Tem muitas pessoas fazendo marmitex para vender.
Joia.
Muitas pessoas fazendo salgados para vender também, entende? Pessoas que fazem capelete para vender. Então, com o desenvolvimento da nossa pequena indústria, as pessoas despertaram. Se o Projeto Viver pode fazer, por que a gente não pode fazer? Também, né? Então, como é que eu vou dizer? Estimula nas pessoas o empreendedorismo próprio, né?
Valdir, individual. Sabe o que eu vendo a Eni falar? Eu lembrei da Vanusa, nós trazer a Vanusa aqui para fazer o camarão na moranga, ensinar, e quando vê, bota um restaurante de camarão em Passo Fundo ou Coxilha.
O
que achou, Eni?
Ótimo,
eu
né?
Eu tenho lá pessoa que é perita, né? Especialista, chefe de cozinha nossa lá, que faz tudo com camarão e daqui a pouco uma inovação. Nós que gostamos de carne, o gaúcho, daqui a pouco, vamos botar um negócio de camarão aqui em Coxilha. E aí, quando tu vê o povo de Passo Fundo, vem pra cá.
E Passo Fundo não tem um restaurante bom de frutos
então
do mar.
Então nem conta, nem conta, não. Fica quieto.
Como é que diz ela? Vamos falar bem baixinho.
Fala baixinho aí que nós vamos trazer a professora pra dar aula, ensinar. E quando tu vê, prepara uma pessoa daqui.
Claro, é.
Olha aí, viu?
Mas é muito interessante.
É uma inovação, né?
É uma inovação. Eu acho que tudo que é estimulado, todo o desafio proposto, acaba despertando nas outras pessoas o interesse também. Mas se eles podem, por que não, nós não vamos poder também?
Mas, Marcelo, você não acredita que a gente aprende pelo exemplo?
É verdade. É isso aí. Isso aí.
Exemplo.
Né? O, diz o ditado também que o discurso convence, mas o exemplo arrasta, né?
Exatamente. Entendeu? É isso então, que leva para frente, né? Porque o discurso pode ser muito bom, mas se a gente não vê ação depois do discurso, aí fica complicado, né?
E realmente a gente vê muito disso, infelizmente. É. Bom, deixa eu ouvir a presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Daniela, né? Até porque nós estamos indo também, nosso tempo passa. Quero ouvir a presidente da Câmara de Vereadores, que é uma mulher também, uma gaúcha guerreira aí, de Coxilha, assim como a Eni, como a Celi, também mulheres, né, na linha de frente. Sempre é bom, né? Pelo menos tem uma qualidade. São mais sensíveis que os homens. Ou não? Nem... Ai, 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 vereadora. Nem... E é verdade, né, prefeito? É verdade. Vereadora Daniela, bom dia.
Bom dia, deputado Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós, na Câmara de Vereadores, então, nós trabalhamos juntamente com o prefeito João, né? Antes com o prefeito Hildo. Então, eu me reelegi, né? Uma das vereadoras que está novamente na Câmara de Vereadores. Fomos dois vereadores reeleitos e hoje, com mais quatro vereadores, né, da nossa bancada, nós trabalhamos juntamente com o João hoje. Nós buscamos, então, com os deputados, né, a gente sempre fala e comenta que nós precisamos muito, né, do apoio dos deputados, tanto estadual como federal, né, dos recursos. E nós temos, além do deputado Marcelo, né, que sempre foi um incentivador do nosso município e sempre investiu, né, principalmente no esporte, que eu tenho meu filho, que é campeão brasileiro, né, de velocross.
Oh, que legal, é ele, hein?
Este, o Bernardo.
Campeão brasileiro.
Sim, campeão brasileiro de velocross.
Sabe que eu tenho um projeto de lei que eu sou autor e o Hélio, o amigo do Bolsonaro, o Hélio Negão, ele é o relator do projeto, nós aprovamos ele, agora já falamos com a Bia Kiss, vão aprovar na comissão, na CCJ da Câmara dos Deputados, vai virar lei, que todo evento esportivo tem que ser organizado por ter o aval de uma federação. Isso chama-se segurança jurídica. Lizotti, qualquer um faça, eu vou, o Marcelo vai promover um campeonato, um torneio, uma prova de motocross. Aí morre três lá, e como é que faz? Né? Aí responsabiliza o prefeito, o patrocinador, e aí, quem é que é o responsável por tudo isso? Aí não tinha ambulância, não tinha isso, não tinha toda a segurança.
Sim.
Então nós apresentamos um projeto para trazer segurança para os eventos esportivos, para que tenha segurança, é isso que nós queremos. Então, um projeto nosso já está bem encaminhado para aprovar agora na CCJ nos próximos dias e virar lei no Brasil. Será, se Deus quiser, talvez a primeira lei que o jovem deputado também está fazendo, que vai trazer segurança aos eventos esportivos. Faz uma competição de moto, de carro, e quando vê, dá uma tragédia, e aí quem é o responsável? Sumiu todo mundo, e agora?
Sim.
É? Então, isso também elimina um pouco traz mais segurança e traz mais ordem nos eventos. Picaretagem, vamos falar em português, né? Vamos falar em português, picaretagem, né? Vamos fazer as coisas bem na ordem e progresso. Parabéns, vereadora Daniela, o menino que está ao teu lado aí, certamente parceiro do Lizotti ali, campeão brasileiro de velocross.
Isso. E desde que o prefeito Hildo assumiu a prefeitura, sempre foi um incentivador do esporte, não só no motocross e velocross, mas também kickbox, temos campeão brasileiro também. Né?
Mas eu achei que era só campeão brasileiro de produção de milho.
Não, nós temos vários campeões aqui em Coxilha, né?
Eu achei que só tinha campeão de produção de milho, Lisandro, mas tem também do
tem do esporte, tem também, né? Então vale a pena a gente ressaltar isso, né? Então Coxilha vem se destacando, né? Tanto na região como também no Brasil. Então a gente se orgulha disso, né?
Eu estou impressionado com a calma do Bernardo, com a concentração do Bernardo, né? Que dá, Bernardo, fala aí, Bernardo. Porque tu imagina quando ele sobe pra cima daquela moto, é um leão, né, Lisandro? Ah, sai de perto, ele se... Hã?
Por isso que a canela é sensível desse jeito. O Bernardo é quietinho assim, porque a canela é bastante sensível.
Tudo bem, Bernardo?
Tudo bem.
Olha aí, tu vê, calmo, fala forte, tudo bem? Viu, que joia. E aí, Bernardo, quando que tu ganhou o campeonato? Quando que tu foi campeão?
Eu fui campeão uma vez na 65 em 2019.
2019? Uhum. Que legal. E quer continuar no motocross, no velocross, competindo, crescendo, melhorando?
Eu quero. Tenho a ajuda do meu professor Lisotti aí. E esse ano estamos correndo pro brasileiro de novo. Daí agora é da Júnior.
Que legal, hein, Caí? Qual é o teu sonho maior? Tu quer ir aonde? Quer ir para os Estados Unidos correr lá também ou não?
Ah, meu sonho é correr no AMA. É? Lá nos Estados Unidos.
Que é top das competições, né?
Uhum.
E vai conseguir, Bernardo?
Ah, vamos ver.
E o que que tu vai fazer para chegar lá?
É, treinar bastante.
Treinar bastante. Dedicação, né? Uhum. Comprometimento com o teu próprio sonho. É isso?
Uhum.
Se comprometer, se envolver com esse desafio aí. Vereadora.
É, e agora também nós, na Câmara de Vereadores, né, nós temos o auxílio do prefeito João, né, que ele está destinando recurso para os esportistas, né? Então, através da Secretaria de Educação, o prefeito João, então, ele destinou recurso auxílio financeiro para os esportistas, né? Então, de Coxilha. Então, que estão representando, então, Coxilha, né, a nível nacional e do Rio Grande do Sul. Então, isso causa inveja, né, de vários municípios e de vários esportistas da região. Então, é um incentivo que nós nunca tivemos dentro de Coxilha. Nós, o Bernardo, hoje ele tem 13 anos, desde 6 anos ele faz, né, competições, e nós nunca tivemos antes do poder público nenhum tipo de incentivo ou auxílio, né? E hoje nós temos, então, um recurso que é sempre bem-vindo, né?
É verdade, incentiva essa meninada aí. E agora o projeto do Lisotti, que nós vamos ser parceiro, destinando um recurso público, né, do nosso gabinete para fazer acontecer esse projeto.
É, e não só ressaltando para concluir, e não só para o motocross, vem aí recurso também para a questão do laço também, né? Temos a Maria Eduarda também, que está recebendo recurso para ir para o brasileiro, né, de laço. Então, são vários as modalidades.
Que bom. Bom, a Daniela, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora, é a esposa do Douglas, secretário de obras do município de Coxilha. Família presente, o menino campeão brasileiro, que legal. Isso também faz parte, prefeito João, do projeto. A família inserida nesse processo, né?
É, só complementando ali o que a presidente estava falando, a gente, o ano que vem, a gente vai lançar o Bolsa Esporte, né? Para cada vez incentivar mais o esporte. E também eu esqueci antes de ressaltar aqui que está tramitando na Assembleia Legislativa em Porto Alegre para a cidade de Coxilha ser conhecida como a terra da sementeira.
Que legal. Isso é ótimo, né? Sempre é bom. Agrega. Lisandro Weber, Celi, Eni, nós vamos chegando ao final da Voz do Campo. Muito obrigado pelo carinho de sempre, a parceria, o apoio de vocês também. Somos parceiros e estamos caminhando juntos, uns ajudando os outros. E assim nós vamos construindo um Brasil melhor. Melhor para nós e para os nossos. Tá bom? Muito obrigado, Lisandro. Um abraço a vocês. Espero voltar em breve aí em Coxilha novamente. Prefeito João, parabéns aí aos secretários, a todos aí que estão nos visitando nessa manhã aqui na família Weber, na Sementes Weber. Bem que tu poderia fazer umas reuniões, decretos agora aqui. Aproveita que está todo secretariado e já faz uma reunião forte, quente, né? E já define muitas coisas para Coxilha aqui nos Weber, com a aval do Lisandro, viu? Fala, Lisandro.
Marcelo, só aproveitando, acho que como a gente está ao vivo aqui, estamos num município pequeno, fazer um momento aqui de agradecimento, porque não tenho contato com muitos secretários aqui, mas justamente na gestão do prefeito Hildo e agora no João, nós temos muito acesso na prefeitura, assim, ó, e parabenizar a secretária Sandra no meio ambiente, Nós temos projetos de licenciamento ambiental dos pivôs, tem sido muito ágil, sabe? O secretário Douglas também na parte da infraestrutura, sabe? Então, é um município que está sendo muito bem atendido. Sim. E digo assim também, para até em homenagem a eles, que nós temos um sistema de saúde aqui muito ágil também. Então, as pessoas são muito bem atendidas. Eu tenho funcionários na minha casa em Passo Fundo que conversam com funcionários que eu tenho daqui, de Coxilha, que o atendimento aqui em Coxilha nem se compara. Uma cidade maior tem que ficar muito mais tempo esperando uma ficha para um médico, alguma coisa, e aqui não, aqui os atendimentos são muito ágeis. Então, nós temos um município pequeno, bem administrado, com boa qualidade de saúde, de educação e de infraestrutura.
Depois de um elogio desses aí, né, tio, o que, que precisa mais, hein, secretários, né? Depois de um elogio, de uma moral dessas, né, prefeito?
Ainda mais que nós descobrimos que o Lisandro já foi secretário da administração, né? Quem sabe ele não quer voltar.
Nos anos 80, né, Evandro? Fala, Evandro, ele quer uma palavrinha rapidinho para fechar lá. Faz favor para mim ali. É o Evandro, né? Ivan, né? O Ivan. Fala, Ivan.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lisandro. Agradeço a oportunidade. E gostaria de dizer, aproveitando um gancho do início da conversa do Lisandro, né, e o que o João colocou, que nós temos tramitando lá na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul um projeto para tornar Coxilha terra das sementeiras. E dentro desse propósito também, né, nós estamos pleiteando a busca de uma emenda para nós criarmos o pórtico do município, aonde que nós podemos realçar isso ainda mais. E esse pórtico, ele vem ao encontro de um anseio lá do ex-prefeito Hildo, né, e que justamente fica próximo da propriedade das Sementes Weber, que foram pioneiros aqui em Coxilha, né, com esse modelo de gestão moderna de agricultura, né. Então nós teríamos o interesse de implantar ele bem próximo na entrada da nossa cidade. Temos esse projeto.
Eu sugeria, por exemplo, não dá para botar uma espiga de milho gigante ali? Poderia ser um exemplo?
Nós temos como um exemplo, ideia, né? Marcelo, hoje...
Eu lembrei de uma conveniência que eu visitei nos Estados Unidos, me lembro que era em frente da conveniência uma espiga de milho assim gigante, né? E todo mundo queria tirar foto naquela espiga de milho, né?
Nós temos um exemplo aqui na propriedade dos Weber mesmo, o trator que iniciou, né, que está aqui hoje como um exemplo, né? Né? Então nós queremos... realçar, nós queremos destacar essa história no município de Coxilha e realizar um sonho lá do ex-prefeito Hildo, junto com a atual administração, né? Então nós queremos colocar Coxilha a nível de Brasil como destaque na produção de sementes. E nós gostaríamos de contar com o seu apoio,
deputado Marcelo. Vamos fazer o seguinte, então, Ivan, como eu sou bem prático, bem dinâmico, vamos fazer o seguinte, eu vou dar o recurso, eu vou destinar o recurso para esse pórtico aí. Então vamos emendar junto com...
Olha aí, pessoal. Então, assim, vamos ó, fazer, de coração...
Junto com o do Lisotti aqui, prefeito, 200 mais 200, 400 mil, tu faz duas obras. Tu bota no projeto dele, tu consegue. E aí 400 mil resolve isso aí.
De coração, deputado Marcelo, a gente só tem a agradecer isso, dizer que isso é muito importante. E assim, ó, eu tenho uma admiração muito grande pela família Weber, pelo Lisandro. Começamos junto a trabalhar a história do município de Coxilha, né? No primeiro dia de administração, a gente começou a fazer a gestão administrativa, criando as primeiras leis. Né? Até no início era para ser o secretário irmão dele, aí tivemos aquele incidente onde perdeu a família, né? E aí o Lisandro assumiu de secretário. E depois ele veio, saiu do município e foi tocar a propriedade junto com os demais da família. Né? Mas tenho ele como um exemplo, uma pessoa capaz, um baita de um gestor administrador junto com os demais. Uma pena que o seu Setembrino não está aqui, a gente sabe a questão da saúde dele, a esposa dele também, mas a gente assim, ó, tem uma admiração muito grande por essa família. E parabéns por você ter escolhido esse local para hoje ter feito esse programa aqui.
Tá bem.
Um abraço.
Valeu, Ivan. Um abraço, Ivan. Um abraço, prefeito João, secretários, amigos, vereadores, lideranças de Coxilha, Norte Gaúcho, família Weber, Lisandro, Celi, Eni, Weber. Muito obrigado pelo carinho de sempre. A Voz do Campo retorna no final de semana que vem. Grande abraço, bom final de semana. Deus abençoe a todos.
Ao som do mar, à luz do céu profundo.